E rolou o melão está no ar, rolou o melão número 099, é muito conhecido também como o Falta 1. Eugênio Leal, eu estou lendo aqui no nosso grupo, podcast Rolou o Melão, uma mensagem do Gustavo Zupac, e ele fala assim: nossa janela já está melhor que a do Al-Ittihad. Você é capaz de me explicar o porquê dessa mensagem, Eugênio Leal?
Eu acho, inclusive, não vai ser possível, né? Mas eu acho, inclusive, que a gente deveria aguardar o programa 100, que é um programa de festa, para anunciar a nossa nova contratação oficial, que é um jogador que vinha jogando por empréstimo, entendeu? Mas agora oficializamos a compra do passe, os direitos federativos e econômicos, e ele está conosco. Nossa contratação do meio de ano. Agora sim, oficialmente o melonista grande Elton Serra no quase 100.
Fala pessoal, um abraço para vocês, para todo mundo. Cavei, cavei tanto que antes do 100 eu consegui, viu? Foram 99, mas no 99º estou por aqui. Um prazer estar com vocês, vocês sabem disso. Eu sempre disse, né? Sou um melonista já de ouvinte e de participante, e agora estou do outro lado do front. Eu estou me sentindo o Dogue, jogador da Udinese, que foi contratado pelo Tottenham, passou um ano na Udinese antes de ir para o Tottenham. E agora vai disputar a Premier League.
Que maravilha, muito bom, Elton. Muito bom ter você com a gente sempre conversava. Você era sempre falado aqui no Rolou o Melão. E para explicar, né, o Gustavo Zupac não está com a gente hoje, porque ele está nesse momento. Hoje é dia 7 do 6, quarta-feira. Daqui a pouquinho ele está no ar fazendo a final da Conference League. É, você acha? O nosso melão fala tcheco, fala italiano, fala qualquer idioma. Mas Elton e Eugênio, a gente está chegando. Eu sou péssimo de matemática. Espero que o Elton compense essa minha falha, desvio quase que de caráter, de não saber absolutamente nada de matemática. Acima do 2 mais 2, eu já tenho dúvida. Mas eu olho ali, 38 rodadas. 38 rodadas, vai, eu vou sempre tentar arredondar. 10% de 38 dá 3,8. 3,8 mais 2 dá 7, né? Alguma coisa, 6, eu
Ô,
acho,
Mário
né?
Mar, 29%.
Essa é a questão. Estamos então com 29% do Campeonato Brasileiro já percorrido. Eu ia demorar um ano e meio para fazer essa conta, mas o Eugênio matou a
Eu
charada.
não, fui aqui na internet, pronto, já resolvi rapidamente.
Ou seja, Elton, eu vou arredondar. Vou passar esse 29 aí para 30. Só o melão que não, o melão ainda é o 99, mas vou passar esse 29 para 30% do Campeonato Brasileiro. Ou seja, um caminho considerável foi andado. Já era para ter arrumado os times e já é para talvez ter uma. Essa é a pergunta. Já é para ter uma radiografia do que há de ser o Campeonato Brasileiro com 30% dele disputado, Elton?
Barra, eu acho que não. Eu acho que é uma das primeiras vezes, inclusive, que temos 9 rodadas com todos os times com 9 jogos, né? Eu acho que aí já é um parâmetro bem interessante para a gente avaliar todas as equipes com o mesmo número de jogos. Se a gente pegar esse mesmo período, no ano passado, o Corinthians era líder do campeonato e o Fortaleza era o lanterna do campeonato. E a gente viu como terminou a competição, né? Corinthians, claro, se manteve ali em zona de classificação para Libertadores, mas deixou a disputa do título. E o Fortaleza saiu da última posição para uma virada espetacular e foi para Libertadores, assim como o próprio Corinthians. Ou seja, o líder e o lanterna disputaram a mesma competição em 2023. O Fortaleza acabou caindo, né, na fase preliminar, mas foi para pré-Libertadores. Então, eu acho que é um indicativo de equipes que ainda devem se mexer ao longo da temporada. Temos uma janela aí no meio do ano, que isso pode modificar bastante. Tem equipes disputando competições internacionais, as que vão caindo, né, vão tendo mais tempo para treinar, mas isso também não significa muita coisa. E aí eu vou, por exemplo, do próprio Fortaleza, né, acabou caindo na Libertadores e na própria Copa do Brasil. Quando teve o brasileiro para se dedicar, teve uma arrancada espetacular. O Corinthians, que era líder, tinha a Copa do Brasil e a Libertadores. Não dava para se dedicar só ao brasileiro e por isso teve uma queda de rendimento. Então, eu acho que tudo isso vai contribuir para que a gente entenda como vai ser essa radiografia daqui a outras 9 rodadas, né? Que aí teremos, consequentemente, o finalzinho ali do primeiro turno. Mas dá para ver um Botafogo que vai disputar um campeonato sem sustos e dá para ver um Vasco que vai disputar um campeonato com muito susto. Eu acho que é isso que talvez a gente tenha de mais concreto em 9 rodadas do campeonato. O resto é aquela oscilação normal de times que estão disputando mais de uma competição.
Eugênio, o Elton, ele cita que o Corinthians era o líder da temporada passada, né? Tinha 18 pontos com 9 jogos disputados. E o vice-líder é uma coincidência, o vice-líder e também o terceiro colocado, né? São os mesmos. O Palmeiras era o vice-líder com 16 pontos. O Galo era o terceiro lugar com 16 pontos. Hoje o Palmeiras é o vice-líder com 19, o Atlético é o terceiro colocado com 17. E aí, na temporada passada, o quarto colocado era o Coritiba, que a gente fala daqui a pouco. O Coritiba na temporada passada escapou, ok, mas com 9 jogos tinha 14. 14 pontos. O Coritiba é, no atual campeonato, o único time que não venceu e tem 3. Eu falei, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas Palmeiras e Atlético também sinalizam. Bom, o campeão tem ponto, tem mais ponto que tinha o ano passado, Eugênio.
É isso. Eu acho que a essa altura, Marra, é claro, o que decide uma competição é a pontuação, né? Mas isso vai decidir lá no final, na 38ª rodada. Nesse momento que a gente está no campeonato, a gente pode avaliar a pontuação associada ao desempenho. Isso é fundamental para que se tenha uma perfeita ou uma perfeita. É impossível fazer uma leitura perfeita, né? Uma projeção perfeita, porque se fosse assim, não tinha nem graça. O futebol a gente podia deixar para lá e ver outra coisa, porque a gente já saberia o que ia acontecer. Mas a gente pode ter uma medição um pouco mais próxima do que poderia ser uma realidade no futuro, vendo o que os times estão desempenhando e o que eles podem vir a desempenhar. E aí eu vou pegar um time específico para colocar nesse bolo, que é o Flamengo. Por que o Flamengo? Porque a gente sabe que o Flamengo é um time que tem uma capacidade incrível no aspecto técnico e que, mais uma vez, assim como no ano passado, começou mal o campeonato. O Flamengo perdeu 3 dos primeiros 4 jogos do Campeonato Brasileiro desse ano. Mas, desde então, nos 5 jogos subsequentes, o Flamengo ganhou 4 e empatou apenas um, empatou com o Cruzeiro. Isso então faz com que o Flamengo sugira para a gente que a reação acontecida no passado, mais à frente no campeonato, depois da chegada do Dorival, depois de um tempo que ele necessitou para fazer ali uns ajustes no time, essa reação dessa vez pode ser mais temprana, como diriam os amigos da América do Sul, né? Pode acontecer mais cedo. E em isso acontecendo, ele pode entrar sim na briga pelo título, porque o Flamengo é um candidato natural ao título do Campeonato Brasileiro, por tudo que ele representa dentro desse cenário. Então, eu acho que a gente viu aí, como você trouxe, o Palmeiras e o Atlético seguem ali naquele bolo da frente, como estavam ano passado, como terminaram ano passado. O Atlético deu uma oscilada depois, mas recuperou e conseguiu ali ficar naquele bolo de cima, conseguindo vaga indireta para a Libertadores. Mas o Flamengo, eu acho que ele já numa posição ali muito próxima do G4, ele tende a entrar nesse G4 e ser de novo um personagem, como foi em anos anteriores, quando ele ganhou o campeonato em 19 e 2020, não é isso? 21 foi o Atlético, 22 foi o Palmeiras de novo. Essa é uma questão para a gente observar. E aí é um outro questionamento, assim, o Botafogo, até onde ele se sustenta nessa disputa no topo da tabela? Ele vai se sustentar até o final do campeonato? Ele vai, em algum momento, sucumbir à pressão de clubes ali que têm estado com mais frequência nessa posição, já citados aqui pela gente? É interessante a gente procurar entender isso. E o Grêmio? Que Grêmio é esse do Renato? Um Grêmio que muda de cara, rodada a rodada. Teve uma perspectiva contra o São Paulo semana passada, completamente diferente do que vinha tendo no campeonato até aqui. Qual vai ser a média desse Grêmio? E como vai ser o Grêmio se por acaso perdeu o Luisito Suárez? Porque é algo que já está no ar. E haveria o interesse do Inter Miami, uma vez contratando o Messi, de levar para lá o Suárez para fazer dupla com ele, eles são muito amigos. Então está muito cedo, né, para a gente estabelecer, mas dá para a gente entender sim que lá embaixo, a gente, como o Elton já falou, vai ter uma questão ali de Coritiba, de Vasco, eu acho que de Goiás. Com dificuldades para saírem daquela parte complicada, né? Da chamada zona da confusão, porque são times que até agora mostraram muito menos do que a média do campeonato em termos de rendimento, muito menos, esses três especialmente.
E se a gente, você citou o Flamengo? O Flamengo na temporada passada, com 9 jogos, era o 11º com 12 pontos. O Flamengo hoje é o quinto com 16. 16 quer dizer o quê? 16 quer dizer que está a 3 pontos do segundo colocado. Que está a 2, a 2 não, a 1 ponto do terceiro colocado. Ou seja, o Flamengo já enxerga Palmeiras e Atlético. Não dá para enxergar ainda o Botafogo. O Botafogo tem 21 pontos. O único que enxerga com possibilidades reais é o Palmeiras, que tem 19. Agora, Eugênio, Elton, a gente sempre falou que esse campeonato seria um campeonato mais complicado, porque, afinal de contas, tem camisas muito pesadas, tem muita tradição de Bahia, de Grêmio, de Vasco e de Cruzeiro. Times que não estavam disputando o Campeonato Brasileiro da temporada passada. Mas é incrível que o Botafogo tem uma pontuação superior ao que tinha o líder da temporada passada. Eu sei, gente, o campeonato está apenas começando. Mas é muito interessante e muito legal. Sim, eu falei do Flamengo e a comparação eu fiz na temporada passada. O Botafogo era o décimo com 12 pontos. O Botafogo hoje é o primeiro com 21. Eugênio tem batido nessa tecla, né, Eugênio? O Botafogo tem consistência. A gente não sabe para quê, mas o Botafogo tem consistência.
Tem consistência, a questão, a dúvida que ninguém pode responder é a regularidade a médio e longo prazo. Né? Ele ganhou, assim, claro, repito sempre, é péssimo sair da Copa do Brasil, mas se enquadra na situação que o Elton dizia agora há pouco. Saindo da Copa do Brasil, ele vai ter fôlego para investir melhor no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Ele conseguiu um grande resultado no meio de semana, um jogo dificílimo contra a LDU lá em Quito, né? Sofreu com altitude, não conseguiu ter o rendimento que tem tido aqui embaixo, mas garantiu o empate e vai seguir na Copa Sul-Americana. Se vai seguir direto, seria melhor, né? Um primeiro lugar, que aí seguiria direto para oitavas de final, e aí teria mais 2 semanas livres. Se ficar em segundo lugar no grupo, ele tem mais 2 jogos difíceis já no mês de julho, para garantir a continuidade na competição. O ideal seria ele classificar em primeiro na Sul-Americana e teria semanas livres de Sul-Americana junto com semanas livres de Copa do Brasil para poder, né, ganhar fôlego e ajustar questões técnicas e táticas para seguir no Campeonato Brasileiro muito forte. Além do que, há uma expectativa também pela janela, né? Que janela vai ser essa do Botafogo? O quanto o Textor vai empolgado ou não com a campanha que o time vem fazendo, achar que, opa, agora eu posso trazer jogadores ainda mais qualificados, trazer aqueles atletas que desconfiavam do projeto ali atrás, mas que agora podem olhar, opa, esse time está indo bem, e de repente me encaixo ali. Como foi o James Rodríguez lá atrás, né? O James ou o próprio Cavani, que foram nomes citados como que interessavam ao Botafogo. Esse tipo de jogador olhava para o Botafogo e não via ali uma base que, àquela altura, pudesse ser confiável. Hoje não. Hoje ele já percebe que tem um time competitivo, que é o líder do campeonato, que está bem na Copa Sul-Americana, que caiu na Copa do Brasil, mas caiu nos pênaltis. Então é muito mais confiável. É esperar para ver, né? Dar tempo ao tempo e ver até onde esse Botafogo pode chegar. Eu queria acrescentar aqui um dado, Marra. Você sabe que eu gosto dos números. Que é uma medição do desempenho dos times. São os pontos esperados. Pontos esperados no iScout, a partir dos gols esperados a favor e contra. E esse cálculo daria hoje, em primeiro lugar, Palmeiras. Palmeiras tem 17,1 nos cálculos do iScout de pontos esperados. Em segundo lugar, Fortaleza, que padece de um mesmo mal do ano passado. É que no ano passado era muito agravado isso. O Fortaleza tem dificuldade em concretizar jogos que ele domina, que ele cria situações de gol. Já aconteceu isso ano passado, ele deu uma melhorada no segundo turno e subiu na tabela. Mas aqui ele já não está tão abaixo como estava no ano passado, né? Tem 14 pontos o Fortaleza. Ele ajustando essa questão, repito, tem o segundo melhor desempenho. Aí sim, em terceiro, o Botafogo, coladinho ali, com 16,3. Palmeiras seria 17,1, Fortaleza 16,6, Botafogo 16,3 e em quarto, o Atlético Mineiro, 15,5. Esse seria o G4. E logo na sequência, Cruzeiro, que é outro time que performa bem, mas não está conseguindo os resultados, seguido por Flamengo e Fluminense, depois Atlético Paranaense e São Paulo. Seria esse o grupo de cima ali dessa medição. E lá embaixo, o G4 teria Cuiabá com 9,6 esperados, Internacional 9,3, Goiás 8 e Coritiba 6,8. Isso aí, o Vasco está um pouquinho acima, o Vasco está com 11,8 de pontos, ou seja, ele está performando acima, está performando mais uma vez abaixo do esperado, né, o Vasco. Não está conseguindo concretizar. Mesmo jogando mal, poderia ter uma pontuação melhor do que tem hoje no Campeonato Brasileiro. Só para ilustrar essa nossa discussão, nosso debate de prognósticos do que pode vir a acontecer.
Naqueles programas maravilhosos de domingo à tarde que a gente assistia quando a gente estava na nossa infância, adolescência e, sei lá, talvez até hoje você assista, Eugênio e Elton, se a gente pudesse descrever com uma só palavra, lembra dessas perguntinhas? Eu também via. Com uma só palavra, os quatro que voltaram, como você descreveria o Grêmio, Elton?
Não, a gente não só via como hoje a gente faz, né? Então, eu acho que o Grêmio, dos quatro que subiram, era o time que... Primeiro, o Grêmio caiu para a Série B, não foi por conta de crise financeira, aquele time que estava endividado, foram questões técnicas e principalmente, né, administrativas que fizeram o Grêmio cair para a Série B na temporada passada. Né, os dirigentes indo para frente ali das câmeras, querer fazer joguinho psicológico e muitas vezes criar falsas esperanças para o torcedor, o Grêmio estava saudável. Então, imaginava-se que seria dos quatro times, porque os outros três estão em reconstrução financeira, o time mais sólido, né? O clube mais sólido para disputar essa temporada.
Como saudável, que eu achei a palavra bonitinha para caracterizar o Grêmio saudável, porque você quer no sólido, então?
As duas coisas, né?
Mas é uma palavra só, Eugênio. Qual parte que ele não entendeu?
Ok. Então eu vou com saudável. É o time mais saudável dos quatro que subiram. Começa bem o campeonato, tá entre os quatro primeiros colocados. O Grêmio tem apenas a Copa do Brasil. E aí, se a gente fizer um paralelo, né, um lastro histórico, é muito raro a combinação brasileiro e Libertadores ser conquistada, né? Flamengo foi a exceção de 2019. E a gente está falando de uma exceção.
Só três vezes.
Só três
Cruzeiro,
vezes.
Cruzeiro de 13, Galo de 21. Libertadores?
Não, Libertadores Brasileiro, o Flamengo. Sim.
Copa do Brasil e Brasileira, que só foram duas vezes, né? Cruzeiro e Atlético, por coincidência.
Você ainda tem Copa do Brasil Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Essa combinação Brasileiro e Libertadores é muito difícil acontecer. Então, quando a gente olha para um time que está disputando a Libertadores, muitas vezes vai ter que abrir mão de uma das competições e abrir mão do Brasileiro. Porque imagina-se que num campeonato de pontos corridos você tem um pouco mais de tranquilidade para administrar uma vaga para a próxima Libertadores do que uma competição de mata-mata. Então, o Grêmio tem a Copa do Brasil, aliás, é um confronto que, enfim, a gente pode falar depois, não queria muito falar sobre isso nesse momento, né? O próximo confronto do Grêmio na Copa do Brasil, mas é um time, né, copeiro, que é um dos favoritos a chegar à decisão. Mas é a Copa do Brasil, né? Você consegue espaçar muito mais esse campeonato. É um campeonato disputado no território nacional. Você tem deslocamentos talvez menos complicados do que sair para jogar em Mérida, como foi o Fortaleza, jogar na Venezuela, numa Sul-Americana, no Botafogo, que teve que ir para Quito. É muito difícil administrar as duas situações. O Grêmio, ele tem a Copa do Brasil, assim como o Bahia, que conseguiu sua classificação. Cruzeiro e Vasco, principalmente o Cruzeiro, o Cruzeiro, ele conseguiu, talvez, ser mais rápido na solução dos seus problemas na temporada. Porque o Pepa chegou, deu estabilidade defensiva à equipe, é um time mais estável defensivamente. Ofensivamente, ele ainda precisa melhorar bastante, mas eu acho que tem peças para fazer um campeonato seguro. Mas o Grêmio, ele tem o pacote completo, porque ele chegou à Série A mais tranquilo em relação aos outros três. O Bahia chega sem responsabilidade, né, Mar? Talvez a única responsabilidade do Bahia nessa temporada é permanecer na Série A. Não é um time que visa Libertadores de título no primeiro ano. O Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco menos, né? Mas Cruzeiro e Grêmio principalmente são times que estão na Série A sempre ali circulando entre as melhores equipes para disputar a Libertadores. E a pressão em curto prazo é maior para esses dois times. Mas eu acho que dos quatro, o Grêmio é o time mais, vai, saudável.
Ô, Eugênio, qual é a sua palavrinha para o Cruzeiro? O que descreve o Cruzeiro?
Promissor.
Né?
É um time que está rendendo abaixo do que pode. Um time muito organizado, com ideias sólidas de futebol e que tem a crescer no campeonato. Acho que ele vai subir, ele vai alcançar um resultado melhor do que ele tem hoje. Acho que é um time que pode melhorar, apesar de nas últimas semanas ter, em termos de resultado, ter oscilado negativamente.
A minha palavra para o Bahia é plantio. O Bahia está plantando. O Bahia saiu de uma situação de Série B, voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia não esperava cair no ano que caiu. E eu entendo que as questões administrativas, por exemplo, SAF, elas permitem que a instituição plante. O que não quer dizer que o torcedor tenha a paciência para a colheita. O torcedor está querendo que essa planta já floresça amanhã, já está querendo colher os frutos. Mas eu não acredito. Isso não é possível no futebol. É possível. Com uma injeção multimilionária de dinheiro, é possível. Mas nem mesmo uma injeção multimilionária de dinheiro, do Newcastle, por exemplo, nem mesmo o Newcastle injetou dinheiro demais. Foi um clube também que foi comprado. Que ficava flertando com zona de rebaixamento, que tinha caído e que está se organizando em um ano para colher depois. Colheu. E vai colher na próxima temporada disputando uma Liga dos Campeões. Foi preciso ter um pouco mais de paciência. E eu entendo que a situação do Bahia é plantação. É claro que essa plantação ela não pode sofrer, não dá para ter uma tempestade lá, porque. Seria péssimo para o Bahia se o Bahia voltasse para uma segunda divisão. Aí eu acho que ia ter que acelerar o processo. Mas eu entendo que é um processo. Deve ser assim. Porque a ideia do Bahia, não, pelo que eu entendo, quero ouvir vocês, não é uma ideia de um amor de verão. É uma ideia de, não, nós vamos plantar porque a gente quer fazer sombra mesmo. A gente vai demorar aqui. As pessoas vão ficar sofrendo com a nossa sombra aqui. Nós vamos ficar muito tempo firmes. Fortes, estáveis. Só que para isso é preciso crescer. Discorda do meu plantio, Elton?
Não, claro que não. E só vou acrescentar, né? Não seria um namoro de carnaval, né? É o que a música diz, né? O torcedor não quer que essa eles querem que essa fantasia seja eterna, né? Como diz a música Prefixo de Verão. Então, é de fato é um prazo de 15 anos para se aplicar R$ 1 bilhão. O Bahia é dos times que viraram SAF, tem a dívida menor. Em torno ali de 300 milhões, que vai ser contornado em curto prazo. O Bahia está reformulando sua base para usar essa base como um. E aí é o plantio mesmo, né? A colheita ser a venda de jogadores para principalmente a Europa, que é esse sistema de captação, né, do Grupo City, aumentar a capilaridade no Nordeste, principalmente aí no Norte também, onde surgem grandes jogadores. E esportivamente, né, pensar em médio e longo prazo. O torcedor não tem paciência porque é um clube que vem nos últimos anos vivendo isso que está vivendo agora, né? Um time que está ali beirando a zona de rebaixamento, brigando para não cair, vez por outra faz um campeonato ali seguro. Essa temporada vai ser uma temporada de estabilidade. O Bahia, e aí é claro que a gente usa o Grupo City como esse escudo, espera a liga. E o Grupo City está à frente de uma tentativa da Liga sair o mais rápido possível. Para a Liga sair e o Bahia se beneficiar com isso, ele precisa estar na Série A, ele precisa estar na Elite, ele precisa estar entre os melhores. Então, enquanto não sai, o Bahia vai ficando na Série A do Campeonato Brasileiro. E convenhamos, né, gente? Ficar na Série A do Campeonato Brasileiro é, no mínimo, você disputar uma Sul-Americana. E aí, disputando uma Sul-Americana, você fica mais próximo de um título de mata-mata e até da Libertadores do que o próprio brasileiro. Então, o Bahia sabe os caminhos por onde percorrer. Olha o Bahia sendo indo não muito bem no brasileiro e caindo na primeira fase da Copa do Nordeste e nas quartas de final da Copa do Brasil. É o único time, inclusive, que junto com o Grêmio, né? O Grêmio acho que começou também a primeira fase, que está lá desde o início, né? O restante chegou na terceira fase porque veio da Libertadores. Então o Bahia está ali, plantando, né, Marra? Pode ser que um galinho ali surja antes do previsto, né? A chuva cai e apareça aí uma árvore com frutos antes do tempo. Mas a tendência é essa mesmo, é médio e longo prazos. E aí, se mantendo na Série A, sobrevivendo em primeiro momento, mas olhando para as Copas com muito carinho, como está acontecendo com a Copa do Brasil.
Oi, Eugênio, o Vasco tem é o penúltimo colocado com 6 pontos. Voltando no tempo. Na temporada passada, após 9 jogos, nenhum time tinha 6 pontos. Dois tinham próximos. O Fortaleza era o último com 5. Fortaleza é uma ótima fonte de inspiração para o torcedor vascaíno. O Atlético Goianiense tinha 7 e o Atlético Goianiense caiu. Você já trocou a palavra atenção pela palavra tensão, Eugênio, no Vasco?
Ah, sim, não eu. Não fui eu que troquei, não. Foi todo o acontecimento dessa semana, após aquela goleada sofrida para o Flamengo, né? O grande rival, que é o time, né, que o torcedor do Vasco mais mira o tempo inteiro. E passou por uma grande humilhação, da forma como foi a goleada e as manifestações, né, que aconteceram em São Januário. Envio de ameaças de morte aos dirigentes. A tensão está muito explícita, porque a sensação do torcedor, depois de 20 anos de sofrimento, o Vasco teve ali desde 2001, quando teve aquele último suspiro de um time forte mesmo, o Vasco teve um hiato nessa ladeira que ele foi descendo. Entre 2011 e 2012, quando conseguiu ser vice-campeão brasileiro, fazer uma campanha razoável até nas quartas de final da Libertadores. Fora isso, o Vasco só desce a ladeira. E desce a ladeira com 4 rebaixamentos, dessa última vez agora, sem conseguir subir, né? Ficou 2 anos na Série B. O torcedor está muito machucado, está muito magoado. E o que acontece é que ele acreditou na palavra do pessoal da 777, né? Da SAF. Que disse que o Vasco nunca mais ia jogar em inferioridade ao Flamengo e talvez o Vasco tenha sofrido a pior derrota desses 20 anos para o Flamengo agora, né, nesse primeiro ano de comando da SAF. O que eu vejo ali é que, acima de tudo, o time perdeu o norte, perdeu a capacidade de entender o que ele pode fazer dentro de campo. O Vasco tinha uma ideia, ele foi se perdendo na ideia, e a cada rodada ele se perde mais na ideia, a chegar ao ponto de que não tem ação, nem com nem sem a bola. E aí, diante disso, eu não sou nunca um defensor, ou não sou nunca, não sou normalmente um defensor de troca de trabalho de técnico, mas eu acho que é insustentável o trabalho atual do Barbieri no Vasco. Já defendi há algumas semanas a permanência dele, acho que chegou num ponto que não se sustenta mais. Porque ele tem tempo para trabalhar e o time não mostra nenhuma evolução, muito pelo contrário, o time piora a cada semana. Só que diante de tudo isso, de toda essa tensão, de toda a comprovação de que o trabalho não evolui, a decisão é a manutenção dele. Então isso gera ainda mais tensão, gera ainda mais problema, gera ainda mais ambiente pesado dentro de casa ou fora de casa. Onde quer que o Vasco vá, ele teve a possibilidade de amenizar o ambiente e não fez isso. Ele vai para o confronto com toda a estrutura que hoje vai além da torcida. Hoje a briga é da SAF até contra o clube em si, contra os dirigentes que operam o clube associativo, né? Desde o presidente Jorge Salgado, até os conselheiros, até as pessoas que fazem parte, porque essas não têm mais voz ativa nas decisões do futebol, essas pessoas. E não estão satisfeitas com as decisões do futebol, assim como a torcida não está. Mas é isso, né? Você se entregou, o clube se entregou à SAF e agora tem que E até essa questão da SAF é o que a gente coloca até como um dos pontos positivos. Ela não se sujeita a pressões políticas. As pressões políticas estão aí, ela não se sujeita a isso. Só que talvez em alguns momentos as pressões políticas tenham mais razão, no meu modo de ver, é o caso agora, do que as decisões tomadas friamente por pessoas que fizeram investimentos.
Eugênio, mas a SAF do Vasco é uma SAF bem brasileira também, né? Convenhamos, né? O Paulo Brax vai para coletiva prometer reforço, diz que o time vai se reforçar na janela, promete manutenção do técnico. O dono da SAF fala isso que você disse, né? Do orçamento, o último clássico com orçamento inferior do Flamengo. Seria a primeira demissão de um técnico numa SAF no Brasil, de um técnico contratado pela SAF. O que aconteceu no Botafogo? O Enderson sair, mas não foi o John Textor que contratou o Enderson, e o Pezzolano pediu para sair, né? Não foi demitido no Cruzeiro. E em tão pouco tempo, né? Todos os outros, e aí a gente está falando do Luiz Castro, do técnico, do próprio Pezzolano, que passou muito tempo lá e teve o acesso, agora o Renato Paiva no Bahia. Seria uma demissão, a demissão mais precoce, inclusive. Seria a primeira demissão. E a demissão mais precoce. Mais brasileiro que isso, né?
E um outro que tem conversado muito sobre SAF tem uma situação bastante complicada no campeonato, que é o Coxa. O Curitiba só tem 3 pontos, é o único time que não venceu na competição, até trazendo esse, né? Curitiba é o único que não venceu, o Palmeiras é o único que não perdeu, Botafogo e Atlético Paranaense não empataram ainda, né? O que muitas vezes é um belo negócio, né? Você empata e empaca. Você ganha uma e empata duas, fez 3 pontos. E empatou duas, fez dois. Na última rodada, Eugênio e Elton, dos 10 primeiros colocados, seis venceram. Que é um bom sinal, uma boa sinalização. Dos 10 últimos, só Cuiabá e América venceram. O que mostra que talvez tenhamos uma distância muito grande do primeiro para o último. Ou da turma da zona de rebaixamento para a turma de Libertadores. A gente esperava, pelo menos eu esperava, um campeonato um pouco mais dividido. Muita gente trocando pontos, perdendo muito ponto. O Palmeiras não perdeu, né? Não perdeu nenhum jogo, teve alguns empates. Meus queridos, é isso. Vale lembrar também que está tendo Série B. O que tem sido falado em Salvador sobre a ótima campanha do Vitória, do nosso entrevistado algumas vezes. Algumas vezes não, né, Eugênio? Foi uma vez só entrevistado e mandou áudios para a gente aqui. O Léo Condé. Tá sendo bem avaliado o Léo Condé em Salvador, Elton?
O que tem dito é que o Vitória é colossal, né? São 8 vitórias e 11 jogos, é um time que está muito bem realmente na Série B. O curioso é que essa Série B está tão equilibrada que o Vitória é líder, mas o quinto colocado está 6 pontos atrás com um jogo a menos. Então, é uma Série B realmente de arrancadas, arrancadas bem interessantes, mas um Vitória que veio da Série C com perspectiva ali de manutenção, né? E até de brigar do meio para baixo na tabela, começar tão bem, deve-se muito ao trabalho do técnico, viu, Mar? Porque é um elenco que ainda não tem aquele equilíbrio. Ele se apegou aos caras mais experientes. É só a gente olhar o quarteto de ataque do Vitória, né? Tem o Trelles, tem o Oswaldo, tem o Wellington Nem. São jogadores muito, muito experientes. Léo Gamalho, né, como opção. Então é um time experiente e a gente tem que entender como essa experiência vai dar conta de um campeonato de pontos corridos, né? E a Série B é intensa, é terça, sexta e às vezes sábado, terça, mas é um começo muito bom do Vitória. A gente fala tanto de Sport e Ceará, para mim são favoritos ao acesso. O Vitória corre por fora e agora corre por dentro, né? É um dos times aí, quem sabe, pode aparecer na próxima temporada na Série A novamente, né? Para o bem do futebol do Nordeste, inclusive.
Certamente, e muito legal ver também que o Claudinei tem conseguido fazer no Vila. E muito legal também falar que a próxima edição do Rolou Melão, Eugênio Leal, Elton Serra, será a edição 100. Fica a nossa sugestão. Hoje o título pode ser quase 100 e quase 30% do Campeonato Brasileiro disputado. Meus queridos, grande abraço. Rolou Melão por aqui, Eugênio e Elton.
Valeu, Mário Mar. Até a próxima na nossa 100ª edição, quando seremos aí sim um quarteto. Um abraço, Elton. Obrigado pela sua participação e que agora se você se sinta cada vez mais em casa. Já se sentia cada vez mais agora.
Pois é, já tinha colocado minha mala, já tinha sentado ali no sofá, ficava assistindo. Posso ficar aqui um pouquinho, gente? Não, pode ficar aí um pouquinho. Aí pegava um colchão, dormia. Agora não. Agora Pagamos o mesmo aluguel, amigos. O prazer estar aqui com vocês. E até o episódio 100. Um grande abraço a todo mundo que está ouvindo a gente.
É isso. Rolou o melão. Semana que vem também com o Gustavo Zupac. Valeu, abraço.